Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Quando eu vejo essa vinheta, até me emociono. Que é uma ansiedade danada para vir gravar aqui o Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan para vocês. É claro, eu me emociono também porque eu sempre trago as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito e que eu tenho uma afinidade para bater esse papo com o Anjo, né? E você que assiste, ouve nas plataformas de áudio e vê aqui pelas plataformas de vídeo, inclusive na Panflix, que é a nossa plataforma aqui na Jovem Pan, sempre acompanha o Papo com o Anjo, porque de alguma forma eu trago alguém que vai te ensinar algo e vai passar a experiência deles para você. E hoje trago exatamente uma pessoa que eu admiro e que faz investimento startup. E ele é Adalberto Benhaja,
meu
querido investidor, mentor. Aliás, eu quero começar por aí, né?
Vamos lá.
O que, que você está fazendo mentoria para um monte de gente? Você tem uma história incrível para contar, mas eu quero saber por que você tem um negócio de segurança, é consultor também. Como é dar mentoria para esses empreendedores, esse negócio aí do Brasil?
Legal. Bom, primeiro uma honra, um prazer estar contigo e falando para a galera aí do Papo com o Anjo, que é sempre um barato. João, começa assim, da seguinte forma, eu comecei a empreender por algo muito mais instintivo do que algo planejado, estudado, né?
Como a maioria dos brasileiros, né?
Como a maioria dos brasileiros, exatamente. Eu tinha desde moleque, enfim, vinha de família humilde, uma vontade de criar coisas, começar coisas. Por mais que toda a história da família era de entra numa empresa, trabalha 30, 40 anos para depois se aposentar, aquilo não combinava muito com o que eu queria para mim. E aí, com 17 anos, eu comecei um negócio na área de TI. Tive bons resultados, mas por pura falta de gestão, falta de conhecer, cuidar de dinheiro, cuidar de grana, de pessoas, quebrei com 23 anos. Aí fui para o mercado, na época eu estava acabando de me formar em engenharia eletrônica, fui para o mercado, fui seletista em algumas empresas, até começar de novo um novo negócio alguns anos depois. Mas a grande reflexão que eu faço disso é que, assim, muitas pessoas às vezes quebram, João, e ficam falando: ah, foi porque um plano do governo, ah, foi porque aconteceu uma canetada de não sei quem.
Culpando os outros,
culpando,
né?
Culpando os
responsabilidade
outros.
De alguém, nunca é dele.
Nunca,
né?
É dele. E o que eu consegui fazer, graças a Deus, João, foi no dia seguinte quebrar, conseguir refletir e falar: cara, onde eu errei?
Eu errei.
E aí eu consegui fazer a reflexão e vi que errei em três coisas: falta de gestão de dinheiro, gestão de pessoas e gestão de processos.
Vou repetir, calma, que isso é ensinamento.
Boa.
Gestão de dinheiro, gestão de pessoas. Gestão de dinheiro, gestão de pessoas, gestão de...
Processos.
Processos. Processos. Tecnologia, não?
Então, na época, ainda, para mim...
Que época é essa?
Então, isso nós estamos falando de 2003. Então, estamos falando aí 19, 20 anos atrás. A tecnologia, enfim, certamente ela sempre é importante, mas ela ganhou mais peso de alguns anos para cá.
E qual dessas três foi que te atrapalhou mais?
Olha, a falta de gestão de dinheiro foi a que mais caminhou o negócio para quebrar.
Porque você faturava, mas gastava o lucro.
Exatamente, não sabia você calcular exatamente qual a sua margem, qual o seu custo exato. E aí é isso que eu falo para bastante muita gente. Eu vejo empresas quebrarem por vender muito e entregar o que vendem. Agora, eu nunca vi empresa quebrar por ter muita gestão. Então, você ter gestão, ela faz você vencer outras dificuldades.
Então, hoje assim, indo para o final aqui, como lição, o empresário que se preocupa com a gestão, ele erra menos.
Ele erra menos, ele acerta mais, consequentemente, ele cobra melhor, ele cuida melhor do seu time, vira um ciclo virtuoso, né? E aí, o que eu mais fiz depois de identificar esses três pontos foi estudar esses três pontos. E aí, só a reflexão que eu faço de alguns anos para cá se eu tivesse lá atrás, com 17, 18, 19 anos, a chance que a gente tem hoje, o acesso a pessoas que já fizeram, você poder conversar, como tá aqui com o João conversando, com outros profissionais que já fizeram coisas que não deram certo, corrigiram, avançaram. Se eu tivesse tido essa chance lá atrás, se tivesse a chance de ter conversas, mentoria, eu acredito que ou eu não tinha quebrado, e eu acredito ainda mais que além de não quebrar, eu teria decolado. Porque o negócio fazia sentido, empresa de TI, numa época que fazia sentido, que você tinha um oceano azul pela frente. Então, isso é o que me traz a vontade hoje de você conseguir auxiliar os empreendedores de
então,
hoje.
Então, isso é o que te chama de mentoria, né?
Você fala muito do give back, né?
Do give back.
Exatamente.
Aliás, give first e give back.
Perfeito,
né?
Exatamente.
De você fazer isso primeiro. Essa semana, só para você ter ideia como a importância da mentoria, da pergunta correta, né? Essa semana eu estava conversando com um empreendedor. Semana passada, empreendedor cheio de problema de transferência internacional de recursos. Despachante, sei lá o quê, cheio de problema. Qual é o banco que ia fazer para ele? Eu digo, irmão, tem várias startups, tem startup especializada nisso.
Sim.
Né, que é uma, eu vou até dar um nome aqui, Remessa Online.
Pô, eu uso ela.
Você usa Remessa Online?
Eu uso Remessa Online.
Que coincidência. Ou seja, facilita demais a vida do startupeiro, do empreendedor que precisa mandar dinheiro para fora ou receber
primeiro
dinheiro.
Você tem a cotação ali na hora, fácil, rapidamente.
Taxa barata.
Tá lá fora, taxa barata.
E tu usa para quê?
Eu uso exatamente para alguns investimentos lá fora.
Tu transfere o dinheiro?
Transfere o dinheiro para lá, para a corretora.
E não precisa ter negócio de banco, não sei o quê.
Não,
através
nada.
Da Remessa Online vai tudo, né?
Nada, eu coloco ali o valor que quero transferir, faço o TED para a Remessa Online, no máximo no dia seguinte está na corretora lá fora.
Que legal. Então, assim, eu perguntei exatamente isso para ele. Por que você está quebrando a sua cabeça? Porque o mentor, ele facilita a vida do empreendedor. E esse tipo de dica de uma startup, de um serviço...
Pode mudar o game para aquela empresa.
Para aquela empresa.
Sim.
Porque facilitar a vida dele vai ser muito mais rápido. Ele vai lá, usa e pum, né? Então, esse tipo de sacada é que você dá, né?
Exatamente. E o que eu falo, além, é você dar essas sacadas com base no que você faz, porque a gente viveu um tempo aí, né, João, daquele empreendedor de palco, né? Aquele cara que sobe no palco, fala o que todo mundo tem que fazer, mas ele nunca fez. Então, acho que a diferença do mentor é aquele cara que já fez.
Que já fez,
ele
já passou por isso, né?
Exatamente. E fez, errou... admitiu, achou o erro, consertou, acho que isso faz muito sentido. E o outro ponto é, quando você está fora da emoção, imagina que você está com um problema, o problema está no seu negócio, você é o CEO da empresa, você é o diretor, você é o empreendedor daquele pequeno negócio, você sabe resolver aquele problema. Só que você está junto com as emoções, a emoção do colaborador, do fornecedor que está te ligando, do cliente que fica te mandando e-mail. E aí, às vezes, o peso emocional faz você não tomar a decisão certa. Eu acho que o mentor, ele tem um papel importante, que é de provocar o empreendedor. E ele, o mentor, fora do peso, da carga emocional, ele consegue fazer as provocações para o empreendedor fazer aquilo que ele já sabe fazer.
Na verdade, esse é o grande barato. Na verdade, ele sabe, né? Você vai só provocar.
Você vai
provocar fazer as perguntas
ele.
Certas.
Exatamente.
E aí, na sequência, você... Agora, o cara que você dá mentoria, geralmente é aquele que você investe? O negócio que você dá mentoria é o negócio que você investe? Ou você separa essas duas coisas? Porque eu sei que também você faz... Você é um speaker também. Você faz conferências, muito ligado ao teu mercado também de segurança, que a gente vai já falar sobre isso.
Legal.
Mas o teu mentorado hoje é o cara que você investe?
Tem os dois, João. Eu gosto muito assim de você mentorar. Primeiro que o lance de mentoria tem a ver com o prazer de você ver um negócio desenvolver.
Tá.
Nasce daí, tá? Depois disso, obviamente, você, como empreendedor, você também trabalha para monetizar esse tipo de coisa.
Claro,
óbvio, isso
claro.
Faz parte e a roda tem que girar. Então, assim, quando você consegue entrar com o Smart Money, você conhece mais do que ninguém essa questão, de você entrar com a mentoria numa empresa que você investe, ou até você utilizar a mentoria por troca de equity, eu acho que isso deixa... a mentoria mais skin the game, sabe? Aquela coisa que você, de fato, está vivendo mais aquele negócio. Mas não que eu restrinja isso, não. Então, tem empresas que me contratam para eu mentorar.
Empresas, pessoa jurídica.
Pessoa jurídica.
Não só startup.
Não só startup.
Startup também é pessoa jurídica, mas digo, a empresa maior,
economia
o contratante.
Tradicional,
economia
isso,
tradicional.
Economia tradicional na realidade, as que eu não invisto e mentoro, quase todas são da economia tradicional.
Ok, então que eles pegam sua mentoria para que você possa ajudá-los na gestão ou na sua área de competência, que é segurança também, ou inovação?
Muito mais gestão e inovação, João.
Gestão e
muito
inovação.
Mais. Tanto é que tem mais empresas que eu mentoro que não são da área de segurança, entendeu? Então, ou seja, não é entrando na questão técnica do ambiente, daquela coisa particular de um segmento, e sim na questão gestão, na questão cuidar de pessoas, cuidar de processos. Isso é o que mais o pessoal procura. Aquele negócio de você aprender com o erro dos outros.
Certo.
Então, na hora que eu mentoro, a minha vontade é conseguir que o empreendedor aprenda com os erros que eu cometi. Eu acho que esse é o grande barato.
Entendi.
Agora, como a gente gosta de investir em pessoas e negócios, a gente investe em startups, porque a gente gosta de tecnologia, e aí quando a gente faz esse tipo de coisa, lógico que você acaba também mentorando essas startups. Seja porque o seu dinheiro está ali, né, João? Então, se você investir, você der mentoria, que ajude ela no processo
claro.
De escala dela,
você potencializa
o seu retorno,
o seu dinheiro.
Exatamente.
Isso sim é muito importante, porque é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Fica todo mundo feliz, o empreendedor precisa dessa ajuda, precisa dessa mentoria, e você vai lá e faz o que você mais sabe fazer.
E tem um ponto, né, João, que assim, a startup investida, às vezes o founder, ele, lógico, a gente busca aquele founder que tem as características de ser esponja, de escutar todas as coisas, etc. Mas assim, quando você é um investidor, ele ouve um pouquinho mais.
É.
Então, acho que isso também
é verdade. Se você investe nele, tem um respeito adicional.
Tem um respeito adicional.
Isso é muito legal. Você investe hoje, somando tudo que você faz, quantas startups, mais ou menos?
Olha, João...
Geral.
Passa de 110.
110 ao todo.
110 startups.
Uau. Cara, é muita coisa. 110 startups investidas é muita coisa, né? E como é que você dá conta disso, irmão?
Então, Bom, o primeiro ponto é assim, a gente...
Faz em grupo, né?
Como o meu mentor João fala, se você não sabe, cola em quem sabe, né? Então, assim, isso foi o que eu aprendi quando eu comecei a investir em startups. Mas, assim, é você investir através de grupos, né? Você se aliar...
Grupo de anjos...
Grupos de anjos, venture capital, formar pools...
Fundos, né? E vai junto...
Exatamente. E agora, além disso, tem algumas que você acaba também investindo direto. E o grande ponto, né, João, é você, o investidor, ele definir a tese de investimento dele. Isso
certo.
É uma coisa que eu defendo
bem
muito.
Legal,
Porque você tem diversos tipos de investimentos. Então, assim, o investidor, ele precisa procurar estudar o que ele vai investir e ver o que mais casa com o que ele quer fazer. De forma que ele faça aquele investimento e, por mais que seja um investimento de risco, ele durma à noite. Porque senão a brincadeira não vai funcionar, entendeu?
Veja, assim, a gente sabe, né, que o investimento é de longo prazo,
de longo
investimento
prazo.
De 10 anos. Em 10 anos a startup, tudo pode acontecer com a startup, inclusive nada, ela pode acabar e você pode perder o seu investimento. Então, nada mais justo do que você apoiar as investidas, né?
Sim.
Que é um trabalho que você vem fazendo. Me fala um pouco do segmento de segurança, cyber security. Vocês estão montando um hub, né? Chama CT,
isso.
Segurança, e agora esse hub está crescendo, um espaço físico também. Como é? Conta um pouco dessa história. O que é o mundo de cyber security, né? E quais são as oportunidades desse segmento e o que é o CT Segurança?
Legal, muito bom. Bom, o mercado de segurança, João, primeiro aquele ponto de quando você falava que trabalhava com segurança, o pessoal fala, você instala antivírus, né? Então, primeiro a gente partiu da vontade de vencer essa barreira
ou
e fazer
então,
as pessoas...
Ou então, pessoal, mostra aqui minha mão, ou então aquele piso falso, né?
Exatamente.
Piso falso, né?
Então, assim, a vontade de você fazer as pessoas saberem de fato o que é o mercado de segurança. Então, esse é o interesse. Mas, assim, o mercado de segurança, João, ele cresce dois dígitos há 20 anos. Então, há 20 anos estamos falando do segmento que cresce dois dígitos. A pandemia mais forte aí em 21, em 20, em 20... A gente teve o resultado de 21, cresceu 13% em 20. Ou seja, agora 22, a gente cresceu 16% em relação ao ano passado. Então, assim, é um segmento que... Ano sim, ano não, a gente tem crise no Brasil e mesmo assim ele cresce dois dígitos. Então, assim, lógico que a gente tem a questão de você ter uma dor muito forte na sociedade, que é a insegurança, uhum. E aí você precisa da segurança para suprir essa dor. Mas a questão do segmento de segurança nos últimos anos, com a entrada da tecnologia, ele vem se mostrando eficiente para diversos outros pontos. Não é apenas para trazer a sensação de segurança para as pessoas e para os negócios. O segmento de segurança, ele também tem sido responsável para você tratar melhor o varejo. Quando você, por exemplo, tem um local onde você precisa medir numa gôndola qual é o espaço onde o consumidor mais fica olhando um produto. Você saber em qual espaço da gôndola que é mais atrativo você colocar aquele produto. Com uma câmera você faz isso, e é uma câmera de segurança.
Uma câmera de segurança.
Então, assim, a gente tem cada vez mais os projetos de segurança, eles têm serviço para marketing, para auditoria. Agora, na pandemia...
Ou seja, com a base da segurança, vocês criaram várias ramificações.
Várias ramificações. E aí, no que a gente consegue mostrar para o usuário que é o nosso segmento que resolva diversas dores dele, a gente começa a ser mais essencial. E a gente fez muito forte isso na pandemia do hashtag Somos Essenciais que a gente lançou no CT. O CT, ele é um centro de tecnologia, começou CT Segurança com foco no mercado de segurança, então a gente tem um espaço físico onde a gente tem um co-work para os profissionais de segurança, a gente tem uma revista física, então lá a gente tem exposição onde os 40 maiores fabricantes do mercado expõem seus produtos ali.
Além tem eventos
gente,
também?
Tem eventos, a gente
então,
tem auditório.
Então todas as empresas que circundam esse mercado se encontram nesse hub?
Se encontram lá. A ideia nossa lá no Hub, exatamente, a gente não vende nada, a gente conecta todo mundo para fazerem negócios entre si. E aí, a gente começou o canal no YouTube, uma web TV, onde hoje a gente está com mais de 25 programas semanais, e aí com isso a gente viu que o mercado de segurança é pouco. A gente precisa fazer o mercado de segurança se conectar com os demais mercados olharem
para
o mercado de segurança.
É tipo assim, furar a bolha, né? E sair para outros mercados.
Exatamente.
E por isso você vem fazendo conferências e participando cada vez mais de mentorias e eventos para poder falar mais sobre esse assunto.
Falar mais sobre o segmento.
Até porque para o exemplo da câmera foi fantástico, né?
Sim.
O exemplo da câmera de você usar uma câmera de segurança para fazer outras coisas que ajudem o varejo, o consumidor... Né? E outro tipo de serviço é
perfeito.
Fantástico.
E olhando isso e conhecendo o universo de startups, falando de inovação, foi daí que a gente começa a pensar em ter, por que não, um fundo de investimentos para olhar startups para o segmento de segurança. Porque a gente tem ouvido muito, João, o pessoal falar que o dado é o novo petróleo. Legal. Agora, se a gente olhar que uma câmera é um captador de dado absurdo, porque lá eu consigo extrair caractere de uma câmera, eu consigo olhar uma pessoa e saber a altura dela, perto do peso dela, a idade dela, qual o comportamento dela, o andar dela. Com essas informações, se eu jogo uma camada de software em cima disso, eu tenho um big data fantástico aí por cima. Então, assim, eu acredito muito que existe um espaço gigante para startups olharem para o segmento de segurança, e tanto com viés de proteção, com viés de marketing, auditoria, quanto de cyberproteção.
E de banco de dados.
E banco de dados, exatamente. LGPD.
Né? LGPD e tudo mais. Cara, muito bom. Interessante demais. Por um momento, eu consegui entender e fazer uma viagem nas possibilidades, né? E esse fundo, esse pool que nós temos, ele faz exatamente isso. Ele rastreia as possibilidades que circundam a área de segurança e a gente faz investimento nessas empresas, né? E você é um dos caras, é um dos líderes que nos apoiam escolhendo, buscando, investindo, co-investindo, junto com todos os outros dessa área. Quem está nos assistindo aqui, tiver uma startup dessa área, o que ele pode fazer?
Boa.
Pode apresentar ctsegurança.com.br, qual é o site?
A gente agora, exatamente por isso, a gente mudou a marca para CT Hub.
CT Hub. Casa Tatu.
HUB. Exatamente. .com.br, lá você vai ter .com também, você vai ter todas as informações de como funciona o CT Hub e lá tem informações do Pool CT Hub junto com a Bossa Nova, né? Então, e você pode entrar lá no site também da Bossa. Então, bossainvest.com/CT-segurança tem a tese de investimento, tem o comitê, que isso é legal, né, João? É usar a experiência, o track record da Bossa...
Com a experiência de
com
você,
com a experiência,
né,
de pessoas que estão no segmento. Então, lá também tem a tese e tem formulário para aplicar a sua startup, que a gente quer conhecer e investir nelas.
Cara, você ouviu várias coisas aqui, está assistindo e ouvindo. Você ouviu... A gente falou de mentoria, falamos inclusive da força de uma pergunta bem feita. Eu perguntei pro empreendedor, por que você não usa uma ferramenta online para fazer essa transferência, né, de recursos para o exterior? E aí, coincidentemente, você usa a remessa online, então,
sim,
muito legal. Então, essa forma de fazer a pergunta certa, da mentoria certa, de ter o track record, já ter feito, já ter passado por isso, e aí você ajuda o empreendedor a encurtar o caminho dele. Essa exemplo que a gente deu da remessa online foi muito bacana, para que as pessoas consigam tangibilizar a força de uma pergunta e da mentoria. Né? E como investidor também, o CT Hub está buscando oportunidade de investir.
Você conectar essas pessoas
conectar
também,
essas,
né,
pessoas, essas oportunidades. Adalberto, você tem livros?
Tô finalizando a escrita de um, João.
Opa!
Mas no máximo
qual,
aí...
Qual é o tema?
Então, junto com o Antônio Neves, que é o Head de Segurança da Heineken, a gente está escrevendo onde a gente quer fazer um paralelo entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo.
Intraempreendedorismo, porque você teve dos dois lados, né?
Exatamente. Comecei o negócio, quebrei, fui ser seletista e depois voltei a empreender, que é o que de verdade eu amo fazer e o que eu queria fazer. Só que tem um ponto, João, que hoje a gente vai para a internet, esse tipo de coisa, todo mundo falando de empreender. E acaba virando uma moda legal, que eu acho bom, porque a gente fomenta essa discussão, só que a gente não pode vender o sonho sem dizer os percalços que esses sonhos têm.
Tipo assim, se joga do penhasco aí e vai empreender. Não é bem assim. Bota um paraquedas pelo menos.
E tem um outro ponto, João, que tem pessoas que eventualmente não é empreendendo no CNPJ dela que ele de fato vai se realizar. Uhum. Então, exatamente, o Antônio Neves é uma pessoa que se desenvolveu, né? Até ser o tá no
então,
topo da carreira.
Então, é um coautor de um livro.
Exatamente. A gente está escrevendo junto exatamente para traçar o intraempreendedorismo que ele seguiu a carreira dele e a minha vida, onde é toda focada no empreendedorismo, com o objetivo de mostrar o seguinte: cara, no final, se você vai empreender ou intraempreender, nos dois pontos você pode ser feliz, você pode ter...
O importante é fazer o que gosta.
Pode ganhar dinheiro,
fazer o que gosta, né?
Só que assim, o que fica é o espírito empreendedor. Uhum. Só que aí você decide se você vai empreender no seu CNPJ, né, a sua pele direto ali no risco, ou se você, de repente, eu quero o teu espírito de empreender, de criar coisas, de accountability, de colocar a minha pele em risco, porém eu quero... isso no CNPJ de outra pessoa. O que está tudo certo, e as empresas precisam de pessoas assim. Então, o objetivo do livro é exatamente a gente fazer
isso. Muito bem. Adalberto Benhaja, ninguém vai embora do Papo com Anjos se não deixar uma dica poderosa para o empreendedor, para o investidor, baseado na sua experiência prática, do que você está vendo por aí, que olhando para ali, o que é que você pode deixar de dica para quem está nos ouvindo e assistindo.
Legal. Olha, o que eu gosto sempre de falar que é o seguinte: o empreender não pode estar ligado a dinheiro. O empreender tem que estar ligado a propósito de vida, ao que você quer fazer, o que você ama fazer. Aí, se você viu isso e empreendeu o que você quer fazer, faça com paixão, com amor, que o dinheiro vai vir.
Opa! Empreender propósito de vida, empreender não pode estar ligado a dinheiro. Essas são as lições do meu querido Adalberto Benhaja, um grande investidor em mais de 100 startups, especializado no mercado de segurança e afins, e que está montando um grande hub no Brasil, chamado CT Hub. E livros e um monte de coisa. Adalberto, você tem que voltar aqui para contar todas as histórias.
Estamos só começando.
Tem muita coisa para aprender com você.
Bora.
E aí, claro, vai ter que falar no Brasil todo, espalhar suas histórias, seus ensinamentos para todo mundo.
Tamo
obrigado.
Obrigado.
Bom demais ter você aqui. E você que está aqui acompanhando o Papo com o Anjo, fica atento que na próxima segunda-feira temos o quê? Mais um episódio do Papo com o Anjo. Te vejo lá. Eu recebo muitas perguntas. João, como abro minha empresa? João, como tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível. 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Papo com o Anjo.